Gente, então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. A gente vai ler aqui também, se você quiser, tá nessa versão. E Gálatas capítulo 1 começa no versículo 10 dizendo: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas que... ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procuravam destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Nessa, como eu disse, nessa última exposição de Gálatas, de 1 a 10, estou copiando o versículo do último do Saulinho aqui, achei muito interessante. Nós aprendemos 3 coisas, a gente descobre 3 coisas nessa carta de Gálatas. Se tratava de uma carta que foi escrita por Paulo mesmo, quando ele era apóstolo, sobre suspeita, né? E aí as pessoas estavam duvidando do apostolado de Paulo. Portanto, Paulo, ele estava, nesse primeiro momento, apresentando nessa carta uma defesa sobre o seu apostolado. Vimos que o seu apostolado precisava ser defendido no contexto de uma igreja, que era Gálatas, que ele praticamente evangelizou essa igreja dele, mas havia sido o que essa igreja? Se desviado do evangelho que Paulo havia pregado para eles. Eles estavam perdidos, né? Estavam sem referência. Essa igreja estava desviada. E a marca principal do desvio dessa igreja é que aquela igreja, ela não preservava o evangelho que Paulo havia anunciado, o DNA do evangelho que Paulo havia anunciado. Eles estavam vivendo um evangelho totalmente diferente. E um evangelho diferente, ele não é só um falso evangelho. Ele não é o evangelho. E sendo um evangelho diferente, não é, ele não só não é o evangelho, como também ele não salva. E o que nós vamos ver a seguir é Paulo apresentando, depois do anátema, escorraçando os líderes daquela igreja, daquela região, a todos aqueles que são responsáveis por desviar a atenção daquela igreja, né? Paulo fica bravo dessa maneira, por eles terem tirado o verdadeiro evangelho de Gálatas, e ele dá testemunho, ele dá um testemunho da sua conversão, um testemunho que vai fazer com que ele continue falando disso até o capítulo 2 de Gálatas. E nós vamos começar essa jornada hoje, em primeiro lugar, iniciando com a primeira manifestação, primeiro movimento desse testemunho de Paulo à igreja de Gálatas. E, gente, testemunhos são importantes. E eu queria orar com você nessa manhã, para a gente poder pedir para que Jesus fale ao nosso coração e abra nossa mente, que a gente leia essa carta de Gálatas, não achando que Paulo é um super-homem, um super-cristão, mas que a gente possa ler essa carta de Paulo nessa manhã, entendendo que nós precisamos do evangelho verdadeiro de Jesus. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado nessa manhã por estarmos aqui na tua casa e podemos ler a tua palavra. Podemos ouvir e cantar cânticos ao Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração nessa manhã, Pai. Nos ajuda a falarmos do teu amor, do teu evangelho verdadeiro. Nos ajuda a nos encontrarmos neste evangelho. Nos ajuda a nos conectarmos ao Senhor novamente. Nos livra de todo pecado, de tudo que nesse momento atrapalha a nossa mente e coração, de olharmos para a tua palavra. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Realmente, gente, preste atenção nesse próximo vídeo que eu vou passar para vocês, que é um vídeo sobre testemunho de alguém que vocês conhecem e que realmente fez toda a diferença durante o período que ele viveu nesse mundo. Nos 3 anos que ele viveu nesse mundo, ele fez a diferença entre as pessoas que ele andava, ele fez a diferença nos lugares que ele estava. Que realmente você possa prestar atenção nesse vídeo, nesse momento. Quantos aqui já leram a carta de Gálatas? Legal. Quem sabe quem é Paulo? Legal. Paulo, praticamente, se você nunca ouviu falar de Paulo, ele era um cristão judeu, mas ele vivia pela religiosidade e ele perseguia os cristãos. Paulo praticamente gastou muito tempo desse ministério religioso perseguindo, matando, torturando a igreja de Jesus. Paulo não media esforços para ir atrás dos cristãos. Não sei você, mas talvez se você der um Google e pesquisar sobre a perseguição da igreja, você vai ver que ainda existem muitos Paulos nos dias de hoje. Você vai ver que muitos cristãos da nossa época vivem perseguidos por Jesus. Existe no nosso mapa uma janela chamada Janela 1040, e essa janela é onde vivem muitos missionários que são realmente encorajados pelo evangelho, de levar o evangelho para as pessoas ali. Porém, corre um risco muito grande. Eu me lembro de um missionário que viveu com a gente aqui no Brasil, e ele está na Bósnia hoje, e ele conta que durante um período que ele estava ali pregando evangelho para alguns jovens, e ele recepcionava jovens carentes, ensinava eles, ele tinha uma casa para isso, e quando chegava 6 horas da tarde, um carro parava na frente da casa dele e ficava com o motor ligado durante 1 hora e meia. Isso não era um dia, foi durante meses. Uma pessoa parando o carro na frente da casa dele às 6 horas, com o motor ligado. Sofreu ameaças, foi realmente perseguido e, infelizmente, depois de um tempo ele sofreu um acidente de carro, perdeu os movimentos das pernas. Mas isso não desanimou ele. Ele voltou para a Bósnia e ainda continua pregando o evangelho. Ainda existem Paulos nos dias de hoje. Deu certo aí, pessoal? Acho que não, né?
O sacerdote.
Gente, eu vou passar, vou deixar para depois. Volta para o slide para mim, por favor. No pequeno comentário de Gálatas, o saudoso pastor Tim Keller, pastor presbiteriano Tim Keller, ele diz algo muito curioso. Ele diz o seguinte: O Evangelho nos dá um par de óculos através dos quais podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos e nos moldando, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos e pecados, para nos tornar vasos da sua graça no mundo. O Evangelho, ele nos deu um par de óculos. Um par de óculos para que você e eu possamos rever a nossa história. Para que você possa revisar a sua caminhada. Para que o seu passado não fique dominado pela visão que até hoje você teve dele. E eu me dirijo a você, que só enxergou o passado com os olhos, com os seus olhos. E eu me dirijo a você nessa manhã, que todas as vezes analisou a sua vida, analisou a sua história e principalmente os seus fracassos e os seus pecados, e você fez isso somente usando os seus próprios olhos. Que contou apenas com a sua astúcia, contou apenas com a sua perspicácia, contou apenas com a sua capacidade de analisar para justamente olhar, observar, contemplar a sua vida. Dá para passar agora? Obrigado. A gente não só encontra na igreja, mas isso é uma tradição dentro da igreja, né? Se existe algo que ninguém pode tirar da igreja, é o fato que a igreja foi a maior força em toda a história, né, entre os homens, de fazer com que eles parassem e olhassem para si mesmos. Mas o desafio da igreja é que os homens façam isso, olhando para si mesmos, a partir do Evangelho. A gente não só encontra nos Evangelhos, a gente não encontra só em Paulo esse olhar de se furtar para si mesmo com os seus próprios olhos. Mas o que a gente, olhando para a nossa vida, a gente conta a nossa história a partir do quê? A gente conta a nossa história a partir das lentes do Evangelho. Paulo passou por essa transformação. Paulo, aqui em Gálatas, ele começa a escrever isso, contar o seu testemunho a partir das lentes do Evangelho. Paulo se derramou a Jesus, se encontrou com Jesus. E isso faz com que Paulo olhe para a sua vida a partir das lentes do Evangelho. E esse é o nosso desafio nessa manhã, olharmos para as nossas vidas a partir das lentes do Evangelho. Existe... Acho que não está passando. Existe, não sei se vocês já leram sobre Agostinho, e Agostinho, ele é um exemplo mais claro da história do cristianismo, de que a gente não pode seguir a caminhada cristã sem uma revisão de vida. Você não pode só ser convertido pelo Evangelho e não ter o seu olhar modificado para enxergar a sua história, não mais como você enxergava, mas pelas lentes do Evangelho. Por isso que Agostinho, ele é o primeiro na história da literatura ocidental a oferecer para a gente uma reflexão sobre si na primeira pessoa. Você não vai encontrar em outro texto, você não vai encontrar, porque não existe nada semelhante ao que Agostinho fez. Porque o Evangelho, ele provoca isso. O Evangelho, ele provoca uma coisa que se chama autognose, que é o quê? Provoca o autoconhecimento. O Evangelho faz isso quando a gente se encontra com o Evangelho. Ele provoca a potência que é necessária para a gente poder enxergar a si mesmo. Eu não sei quantos de vocês têm o tempo de se dedicar ao Evangelho de Jesus. Eu não sei quanto tempo de cristão, de igreja que você tem. Eu não sei quanto tempo você já caminha com Jesus. Mas eu conheço muita gente que já caminha mais de 20, 30 anos com Jesus. E nem sequer leu os Evangelhos. Eu queria que você fizesse uma pausa agora, você que diz e que conhece o Evangelho. Como você se olha hoje? Você ainda se olha pelos seus fracassos, pelos seus erros, pelas coisas que você viveu? Ou você se olha hoje
a partir das lentes do Evangelho que Jesus deixou. Meus irmãos, seu Evangelho, você é um covarde para enxergar você mesmo. Você vai criar uma imagem de você. Você vai olhar para a sua vida no passado e você vai sempre inventar motivo para justificar A, para justificar B, para justificar C. Você sempre vai fazer isso. Você vai encontrar na sua astúcia movimentos capazes de fazer essa leitura do passado que condiz assim com o que você esperava de você, que você esperava que o mundo pensasse de você. Mas eu tenho que te dizer que o Evangelho é o que vai dar para você quem realmente você é. Eu não sei se consegue projetar aí, mas eu vou ler de novo a frase de Agostinho. O Evangelho é o espelho que você precisa para enxergar aquilo que você enxergaria com seus próprios olhos. Você não pode se ver, você nunca se viu sem um espelho. Você até pode saber os contornos do seu rosto, você pode até saber a cor dos seus olhos, do seu cabelo, você pode até saber os contornos da sua face porque alguém olhou para você e disse como é, ou você pode ter visto uma fotografia, ou alguém te descreveu, falou de você, mas você jamais, jamais se viu com os olhos quais você vê a imagem no espelho, a sua imagem numa fotografia, ou você pode ter sido narrado também para alguém, mas você nunca viu da mesma forma, você nunca será visto pela lente quando você coloca o par de óculos do Evangelho. Nessa manhã eu quero convidar você a não dar testemunhos sem antes usar as lentes do Evangelho. Não deu para a gente passar o vídeo, mas o vídeo mostra Jesus caminhando com seus 12 apóstolos. E eles acabam de sair de dentro de uma sinagoga com alguns fariseus, onde Jesus tinha acabado de dar uma palavra muito dura para aqueles fariseus. E os fariseus ficaram mega irritados com Jesus. E Jesus sai dali, e os seus discípulos felizes, porque Jesus confrontou aqueles que os perseguiam, aqueles que realmente os aprisionavam, os escravizavam. E eles saem correndo, gritando, e é um sábado. E o sábado para o judeu, meu Deus, não pode fazer nada. É o Shabat. E você não pode comer, você não pode colher, você não pode trabalhar. E no vídeo mostra Pedro correndo na frente de Jesus. E Pedro rindo, ele pega, passa a mão nos grãos de trigo e começa a comer. E todos os 11 param e olham para Pedro e fala: o que você está fazendo, cara? Hoje é Shabat. E ele gospe: desculpa, eu estava tão feliz que eu esqueci que hoje é Shabat. E aí Jesus olha para ele e olha para os 11 e diz: vocês podem. Só que nesse momento, quem aparece? Os fariseus. O que vocês estão fazendo? Olham para Jesus e diz: já basta você ir lá e ofender a nossa sinagoga, e agora os seus discípulos estão profanando o Shabat. Jesus olha para eles e fala: vocês se esqueceram do que diz a palavra em Oséias. Eu sou o sábado. Eu sou o filho do homem. Quando Jesus fala isso, os fariseus ficam loucos. E Mateus olha para Filipe e fala assim: caramba, essa palavra, essa expressão, filho do homem, incomoda muitos homens, né? Aqui. Filipe olha para ele e fala assim: depois eu te conto. Mas a palavra filho do homem hoje ainda incomoda muita gente. Quando você vive a partir das lentes do Evangelho Isso vai incomodar muita gente. Isso vai incomodar as pessoas que realmente vivem uma religiosidade que quer te aprisionar, que quer te fazer viver regrinhas, que quer fazer com que você viva um calendário judaico, que quer que você viva as 12, 30, 60 semanas da libertação da tua vida. Sendo que a palavra de Deus hoje está disponível para mim e para você. Para quê? Para termos instrução, para não sermos enganados, para a gente não falar de Jesus, mas o esquecê-lo em cada esquina. Para a gente viver a graça de Jesus, revelada em Jesus, todos os dias da nossa vida. Mas com a lente do Evangelho, não há um pecado que escape à mão poderosa da providência divina. Com o par de óculos do Evangelho, não há um único fracasso da sua vida que não tenha uma explicação, mas tenha uma razão de ser. Com as lentes do Evangelho, não há uma frustração que você teve com homens, que você teve com igreja, que você teve com seu trabalho, que você teve com a sua profissão, com a sua vocação, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Não há. Sem a lente do Evangelho, meu irmão, você não vai conseguir absolutamente enxergar nada. Você vai ver que as coisas estão desconexas, que não faz sentido. Você vai se perguntar por que que eu estou em crise, por que as coisas dão errado, por que as coisas não vão bem. O Evangelho, ele te permite enxergar cada quadradinho da história da sua vida. E desse grande mosaico que é a história da sua vida. Mas a partir do Evangelho. Viva a partir do Evangelho. Mas como Paulo nos mostra isso nesse texto? O texto que a gente acabou de ler de Gálatas 1, do versículo 10 até o 24. O texto que nos cabe, que a gente quer ler, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, no versículo 10... até o versículo 12, é uma alegação. Paulo está fazendo uma alegação. Ele vai fazer uma afirmação depois, dos versículos 13 ao 24. E ele vai apresentar um testemunho na sequência, que explica e fundamenta, argumenta essa alegação dos versículos 10 a 12. Observe a alegação de Paulo, do versículo 10 a 12, diz o seguinte: a gente consegue postar o texto agora? Não consegue? Então tá bom. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Por acaso eu procuro agora a favor das pessoas ou o favor de Deus? Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Se eu te pergunto pela sua história, você vai realmente me contar a sua história? Ou você vai editar sua história? Sentar com você hoje, vou te pagar um almoço, e vou falar, conta para mim a sua história. Você vai contar essa história sem editar? Quando você entra para falar com o Brunão aqui na igreja, você conta essa história para ele sem editar? Você vai na padaria tomar um café com o Rodolfo. Rodolfo paga café, hein, gente, pode ir atrás dele. Está me devendo um, inclusive. Você conta a sua história de verdade para ele? Quando você vai no grupo de conexão, você senta ali com o teu líder, você fala a verdade quem você é? Ou você edita? É porque eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque quando existem alguns pastores que têm sensibilidade, que ainda tem sangue na veia, eles perguntam como você está com a sua história, porque tem alguns que ainda nem perguntam mais, né? Tem uns que já querem para a parte B, né? Eu nem vou falar qual que é a parte B para vocês não se escandalizarem. É difícil a gente falar da nossa vida sem editar. A gente se preocupa muito com a aprovação das pessoas. A gente se preocupa muito em sermos aprovados. Quer ver? Quem tem Instagram aqui? Legal. Show. Quantos likes você recebeu na sua última postagem? Quantos seguidores estão aí pedindo para te seguir? Quantos comentários fizeram na sua última postagem? Essa é a aprovação que a gente quer. A gente faz as coisas impulsionados pela aprovação das pessoas, pela vida virtual. A gente faz a pregação do evangelho porque tem que estar tudo lotado, senão eu não prego. Se não pagar 50 mil para vir pregar, eu não venho. Eu só vou falar de Jesus pro Mazão porque eu preciso de um baterista. Aí eu vou falar de Jesus pro Mazão. Você entende que a gente vive atrás de uma aprovação porque a intenção não é a aprovação de Deus. É o meu interesse. É em ser conhecido, onde eu não diminuo e Deus diminui. Paulo vai na contramão. Ele diz, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? É isso que Paulo está dando um tapa na cara da gente hoje de manhã. Talvez você tenha se dedicado e muito no seu trabalho, isso é bom, mas para que você seja um testemunho de Jesus lá. Não para você ser escravo do seu trabalho. Porque quando você quer aprovação, existe uma dedicação. E logo a dedicação, muitas vezes, no lado errado, gera o quê? Escravidão. E quando gera uma escravidão, você está cego. Aí começa a vir as coisas ruins. A esposa cobrando, está chegando tarde. Não tem tempo para a família. Você não lê mais a Bíblia. Porque você está sempre perdendo hora. É reunião atrás de reunião. Eu preciso de dinheiro porque eu tenho conta para pagar. Vou fazer mais hora extra. Eu vivi assim. Eu vivi assim. Paulo, ele está sob pressão. A pressão de ser o que os outros querem que ele seja. A pressão de corresponder para uma igreja que antes o recebeu como ele era. E agora eles querem que Paulo seja diferente. Não, Paulo, você não pode mais ser o cara que você veio aqui quando pregou para a gente o verdadeiro evangelho. Agora tem alguns costumes que você precisa viver. Você não pode mais vir de boné na igreja. Não pode tocar bateria muito alto, que é do diabo. Porque o rock é do diabo. Se liberta. Jesus morreu numa cruz para te libertar. Paulo aqui, ele precisa tomar uma decisão. Ou ele corresponde às expectativas do que os outros esperam dele, ou ele corresponde à expectativa de Deus. Todas as vezes que você conta uma história de você mesmo, editada que seja, pense que você não está contando somente para alguém, mas sempre diante de Deus. E tem alguém ouvindo essa história editada e quando Deus ouve você contando essa história editada, ele fala, não, essa história não é bem assim não. Conheço essa história, eu sei o que você fez no verão passado, sei. Foi outra coisa. Não foi isso que você está contando, não. Mas Paulo aqui, ele está chamando atenção para um dos temas mais importantes, tema este que corta não só a carta aos romanos também, mas boa parte das epístolas paulinas, que é o tema que eles chamam de sindérese, que é a capacidade da autoconsciência. E a capacidade de saber a si mesmo, de saber, de ter consciência de si, de saber o que Deus realmente fez com você, de saber o que o evangelho não é mais uma farsa que você viveu tantas outras ao longo da sua história. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Olha para você, revise você, olhe para dentro de você, veja quem você é. O evangelho não te dá uma nova personagem. Ele não te dá um outro ator, né, um outro papel para você viver nesse mundo aqui e atuar nesse mundo. O evangelho, ele não faz isso. Tá? É, o evangelho, ele é a revelação de que você realmente é. É desse jeito que Deus te amou e te salvou. Se você está nessa igreja e você acha que você é melhor, faz um favor para mim, não vem mais. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, um lugar de pessoas que buscam a Jesus, um lugar de pessoas que não querem mais viver aprisionadas, acorrentadas pela religiosidade. Se você quer seguir Jesus e viver uma vida a partir das lentes do evangelho, aqui é o seu lugar. Se você quer viver uma vida sem ser editada, aqui é o seu lugar. Jesus te amou e morreu por você, para você viver desse jeito. Mas não continuar desse jeito. Você viver a partir das lentes do evangelho. A gente se preocupa com a opinião dos outros, a gente deixa de lado a opinião daqueles que nos amam. A gente deixa a opinião de Jesus de lado. Jesus sabe da sua história, sabe da minha história. Então, Paulo começa o discurso dele dizendo: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, ou o favor de Deus? Eu procuro agradar as pessoas? Se estivesse fazendo isso, gente, eu não ia ser servo de Cristo. Ele já estava mostrando que ser servo de Cristo já implicava com contradição com as pessoas, a contradição com os outros, o enfrentamento com a opinião pública, o enfrentamento com o fórum popular. Paulo fala: eu sou servo de Cristo, eu vou de contra esses caras. É a Jesus que eu sirvo. Sabe, o pregador do falso evangelho, ele vai receber sim, sempre, uma exclusão, vai ser cancelado. Porque ele se alimenta justamente disso, dos favores das pessoas, dos favores alheios. Você quer ser pregador da palavra? Quer ser pregador do evangelho por causa dos elogios? Você quer ser pregador do evangelho porque você vai ter influência, você vai ter seguidores, vai ter seu Instagram bombando, você vai estar na mídia? Desculpa te falar, o inferno é o seu lugar. O inferno é o seu lugar. O evangelho, ele não é para ser pregado a partir de nós mesmos. Tem algo muito maior em jogo. Muito maior. A pregação do evangelho não é apenas para ser feita buscando a realização do prazer próprio. Pelo amor de Deus, né, gente? A pregação do evangelho não é você querer deixar a cruz de Jesus mais bonitinha. Vou fazer um make na cruz de Jesus. Vai ficar mais levinha. Jesus morreu, gente. Ele morreu. A pregação do evangelho é a revelação de uma vergonha e não uma maneira de mostrar da maneira mais eloquente possível que é o evangelho. O falso pregador é aquele que recebe uma exclusão de Paulo, sim, porque ele alimenta os favores das pessoas, porque ele se alimenta do temor dos homens. Em contrapartida, o pregador fiel é aquele que ele vai o quê? Temer a Deus. Ele vai ter prazer em Deus, muito mais do que nos favores alheios. E por conseguinte, ele vai temer mais a Deus para querer desagradar a si mesmo. Não tem como você agradar a Deus e não desagradar a si mesmo, gente. Quando aquilo que Deus me pede é justamente o contrário do que você deseja. Então, o verdadeiro pregador do evangelho, ele sabe que precisa obedecer a Deus mais do que aos homens, e entre os homens, ele vai ser o primeiro da fila. Talvez o maior problema não seja nem os aplausos das pessoas, né, quando o cara prega. Talvez o maior problema deve ser: nossa, como eu preguei bem hoje, né? Nossa, foi bom, né? Que legal. Não há como você pregar o evangelho, a pregação do evangelho, não cortar você também. Você vai pregar o evangelho vai te cortar também, vai te atingir. Porque você é alvo dessa coisa toda. Ninguém está lidando com algo que é possível de controlar, gente. Eu gosto muito da expressão, do exemplo de C.S. Lewis, quando ele pega o evangelho e ele faz um paralelo, dizendo que o evangelho ele se assemelha justamente a um leão selvagem. Não é um gatinho que a gente pode domesticar, passar mãozinha, põe leitinho, põe aguinha pro gatinho. Ele é um leão. E, gente, mas tem pregador que gosta de fazer as unhas desses leões. Sabe? Pode pegar ali, né, cortar a unha, mas o leão ele tem que ferir com as garras. O evangelho é isso, gente. Se você está lendo o evangelho, que está te deixando, nossa, que delícia. Desculpa, não é o mesmo que eu estou lendo. Não é o mesmo. Que quando eu leio o evangelho, eu falo, cara, como eu sou podre. Como eu sou um tranqueira. Eu espero que seja esse que você esteja lendo. Porque o que está te deixando confortável, desculpa, você está criando um gatinho. E não foi para isso que Deus te criou. Ou seja, já que vocês não estão conseguindo se autoconhecer, Paulo está dizendo, que vocês não estão conseguindo ter bom senso, já que vocês não estão conseguindo ter consciência de si mesmo, Gálatas, já que não estão conseguindo discernir os tempos, já que vocês não estão mais conseguindo decidir entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, já que vocês não conseguem distinguir entre o falso apóstolo ou o apóstolo legítimo, já que vocês não conseguem distinguir a mão esquerda da mão direita, então eu vou dar para vocês uma pista. Eu vou dar para vocês algumas considerações. E ele começa, gente, dizendo, dou a conhecer a vocês. Primeiro, que o evangelho não é uma mensagem humana, o evangelho não é uma criação dos seres humanos. Quando você lê o livro Cristianismo Puro e Simples, lá fala o seguinte, só acredito no evangelho porque ele é uma ideia que jamais poderia ter passado na cabeça do ser humano. Quando você vê o evangelho, por mais que você veja hoje, não sei quem gosta, né, ficção, você curta história, você curta filme, né, gosta de série, né, como é delicioso quando a gente encontra um enredo e a gente se apega àquilo. Né? Quando você lê o evangelho, você fala não. Isso aqui não pode ter sido e nunca vai ser criado por alguém assim dessa era. Não tem como. Não tem como. O evangelho, portanto, não é uma história criada pelos homens. O evangelho é a mensagem divina, gente. Vem de Deus. Não é uma mensagem humana que nasce da intelecção de homens, nasce da mente, sabe, ele nasce da mente divina. E Paulo continua, ele diz o seguinte, segundo o que Paulo diz, assim, primeiro, informa vocês, irmãos, que o evangelho a mim anunciado não é mensagem humana. Paulo está deixando claro isso para Gálatas. Segundo, o evangelho não é fruto da minha imaginação. Vocês podem estar dizendo que é. Paulo começa a se defender com esses argumentos. Ele fala, nossa, eu persegui tanto esses miseráveis, mas agora poderia inventar uma historinha para eles, podia pintar um quadro diferente, né? Ah, vou contar uma história que era uma vez um Deus que amou o mundo de tal maneira, mas o mundo não amou ele de tal maneira. Então ele resolveu castigar todo mundo, criando inferno e botando no inferno justamente todos os homens. Mas antes ele disse, eu vou dar uma chance para esses caras. Vai lá, meu filho, vai lá consertar as coisas. E ele vai dizer, olha, se vocês quiserem crer, beleza. Vocês não quiserem, então, vamos ferrar, beleza? Não foi essa história. Não foi essa história. O evangelho não é fruto da imaginação de alguém, ele não é fruto da imaginação vingativa, ele não é fruto da imaginação de alguém que fica pensando ou elaborando, nossa, né? Gente, o evangelho, ele tem a ver com o coração que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui não é estética, desculpa me chamar, mas dessa porcaria aqui. Entende? O que está em jogo aqui é mais que isso. Somos nós que precisamos ser salvos. Nós até podemos passar perfume, se vestir bem, falar bem, né? Mas ponderado. Mas a gente vai continuar sendo desgraçadamente podre. O evangelho vai trazer a luz que precisa ser tratado. E precisa ser tratado na gente. Terceiro, o evangelho, Paulo diz, não me foi dado por homem algum. Paulo, ele não estava ali dizendo, e agora, o que eu vou fazer? Né? Aí aparece para ele alguém falando assim, ó, peraí Paulo, vou te dar um curso aí, né? Um curso de 10 semanas, né? Perceba, 10 aulas para Paulo aprender o evangelho. Né? Aí ele vai dar o evangelho de 10 aulas para o sujeito. Gente, Paulo não recebeu ensino de ninguém. Ninguém chegou para Paulo e disse assim, olha Paulo, vou te dizer as 4 verdades do evangelho, tá? Que é a criação, a queda, uma redenção e uma consumação. Ninguém falou isso para Pedro, para Paulo, desculpa. Deu pau aqui também. Tá legal hoje, hein? Se você olhar para o versículo 18, passado 3 anos... fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele e não vi outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele não está dizendo que foi lá para procurar os apóstolos, porque se ele foi lá para procurar os apóstolos, gente, desculpa, ele foi no dia errado, né? Porque ele não encontrou, só encontrou Tiago e Pedro. Se ele quer encontrar todo mundo, uma brincadeira à parte, tinha que ter ido no dia de ceia, né? Daí ia estar todo mundo reunido lá na ceia. Né, encontrar todos os 12 lá, e ele encontrava, mas foi no dia errado, né? Tem que ir no dia de ceia. Paulo, então, ele não foi encontrá-los, né? Não era a intenção de Paulo encontrar, afinal, ele recebeu o evangelho de quem? Do próprio Cristo. Cristo aparece para Paulo, quando ele estava na estrada de Damasco, e ele fica cego. Paulo recebe a própria mensagem de Jesus ali. Terceiro ponto, depois de 2 semanas, ele vai passar 11 anos pregando nas regiões de Damasco e Antioquia, né, que é a região da Síria, e ele vai pregar também na região de onde ele veio, né, em Tarso, na Cilícia. Ele vai passar 11 anos ali pregando. Sabe o que eu acho interessante? Paulo volta de onde ele veio, ele vai pregar para os caras que ele jogava bola na rua. Ele vai pregar para os amigos dele, que ele fazia churrasco. Ele vai pregar para as pessoas que ele vivia. Dando um passo atrás, só para você ver que interessante, quando Paulo sai e vai para a Arábia, ele fica 3 anos lá, no deserto. Ninguém sabe o que Paulo fez nesses 3 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas pela lógica, Jesus ficou quanto tempo no deserto? Antes. Depois ele foi e fez seu ministério em quanto tempo? 3 anos. Nós sabemos o que Jesus pode fazer em 3 anos. Ele levantou 12 caras improváveis
mudar o mundo. Paulo ficou 3 anos no deserto, junto com Jesus. Não tinha como não sair de lá e mudar o mundo, né, gente? Terceiro, depois de 2 semanas, ele vai passar 11 anos pregando nas regiões de Damasco e dos seus amigos. Gente, e Paulo, ele não estava sozinho ali para pregar para Gálatas e praticamente prover essa defesa e contando o seu testemunho. Tá? Ele estava ali sendo apoiado também por Pedro e por Tiago. Cara, esses caras são monstros. Eles viveram com Jesus. Paulo não estava sozinho. E, gente, se existem 3 gigantes na Bíblia, eu posso dizer, é Paulo, Pedro e Tiago. Né? Tiago, não é porque sou eu não, meu nome, né? Mas longe de mim isso. Mas Tiago é o pai da igreja, ele é o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Paulo estava endossado por Tiago, endossado por Pedro, né? E se olhar para Pedro, Jesus chamou Pedro, você já pode ficar tranquilo que se Jesus chamou Pedro, vai chamar eu também, né? Não tem nem como. Pedro, lembrando como Pedro era. Sabe, gente, Pedro, Paulo, ele está construindo toda uma narrativa para mostrar autoridade. Poderiam olhar para ele e dizer assim, né? Cala sua boca, Paulo, né? Fica quieto aí. Né? Você está pregando esse falso evangelho, né? Essa invencionice sua. Não, gente. Paulo, ele está endossado pelos apóstolos que viveram com Jesus, as maiores autoridades de Jerusalém. E não somente isso, Paulo, ele termina o testemunho dele dizendo, bem no finalzinho: depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente por essas igrejas da Judéia. Então ele faz menção, não era conhecido das igrejas da Judéia. Igrejas que estão em Cristo, mas eles, essas igrejas, ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé no passado que procurava destruir. E Paulo, ele termina dizendo o seguinte: as pessoas da Judéia sabiam quem eu era, sabiam quem eu fui, mas elas também sabiam agora, depois da revelação de Cristo, quem eu sou. Veja, Paulo, ele oferece o desfecho do testemunho dele. Não há resposta só quem você foi, o que você fez, quais foram os seus fracassos. Gente, a lente do evangelho não é a lente que quer só ver seu passado e ver seus fracassos, mesmo nas frustrações. Sabe, gente, é difícil ver a mão de Deus. Eu entendo nos momentos mais difíceis na nossa vida. Mas quando a gente enxerga a mão de Deus, quando a gente vê a providência de Deus, a gente entende o que Deus está fazendo. Agostinho, ele escreve as confissões da seguinte forma, né? Os 9 primeiros livros ele gasta para dizer tudo o que ele fez no passado. Né? Então ele chega, começa já falando uma história, quem já leu, mas de um roubo das peras. Agostinho gostava muito de pera, fruta mesmo, fruta. Gostava muito de pera, sei quem gosta de pera, meu filho adora. O negócio dele é gostar de pera, mas o problema dele naquele dia não era a pera. Porque ele era mais um bando de meninos, né, que estava ali pegando as peras do vizinho, e eles olham para as peras, depois saem correndo, o vizinho vai atrás deles, ele contando essa história, mas ele não conseguiu pegar eles. E eles ficam lá, né, com a pera diante deles, os meninos escondidos, e eles chegam numa conclusão. E a conclusão que eles chegam, e Agostinho está ali junto com eles, é que as peras, elas não eram tão suculentas, e assim não valeria a pena serem roubadas. A pergunta aqui, nessa situação de Agostinho roubando pera com seus amigos, que eu quero fazer é: a pera era feia, mas eu amei. A pera era feia, não era suculenta, mas eu amei a pera. Gente, o pecado é feio. Ele é horroroso. Mas por que eu amo o pecado?
Por que eu amei? Talvez você se pergunte, quando você olha para o Éden, quando Deus criou tudo bom, bonito e perfeito, e colocou ali uma área e falou assim, ó, desse fruto, desse único fruto, não coma. Você deve estar se perguntando, eu não amei a fruta proibida. Eu não amei tirar aquele fruto da árvore que Deus disse para não tirar. Mas eu amei transgredir. Eu amei pecar contra o meu Deus. Não é a coisa que te importa. Você está entendendo? A coisa não precisa nem ser gostosa, porque o que dá gosto não é a coisa, é o ato de transgredir. Isso vai te dando prazer, isso vai te dando alegria, isso é o que Agostinho está vendo na vida dele, dizendo, não, eu não quero isso. O que me fez amar, não as coisas erradas, mas o amar o pecar, amar o errar, amar o transgredir, sentir prazer na transgressão. E Agostinho, ele vai perceber que isso só vai mudar lá na frente. Vai mudar lá na frente e ele vai dizer, tarde demais, te amei. Porque ele vai perceber que a conversão, meus irmãos, não é sobre o que é capaz de saber sobre você. É sobre o que você é capaz de amar. O que você tem amado? São sobre os nossos amores. Sempre foi isso. O evangelho sempre foi sobre amores. Sobre o que você realmente ama. Paulo perseguiu a igreja, Paulo afrontou a igreja, e a igreja sabia o que Paulo tinha feito. Mas assim como Agostinho escreve no livro de 1 a 9, né, ele escreve no livro 10 a 13, ele fala especificamente para dizer quem ele não é, quem ele é e não quem ele foi. Né? E olhando para Gálatas, nesse livro, aquela igreja sabia quem Paulo era. E sabia quem Paulo foi lá atrás, antes da conversão. Mas o mais importante, eles reconheceram quem Paulo era naquele momento. E ele está recorrendo ao seu testemunho de uma igreja que, diferente da igreja da Galácia, não tinha visto o chicote de Paulo. Ele está recorrendo às igrejas da Judéia que não conheciam Paulo. Paulo, ele está olhando para aquela igreja, ele está dizendo assim, eu entreguei o meu melhor para vocês. Vocês não me conheceram antes. Eu nunca usei o meu chicote para cortar a carne de vocês. Mas as carnes desses irmãos que viram os seus próprios olhos a minha violência contra a igreja. Eles sabiam do meu ódio. Sabiam quem eu era. Mas a diferença é que mesmo sabendo quem eu era, agora eles estão dizendo, ele não é mais o mesmo. Uma igreja que podia se vingar de Paulo, uma igreja que podia ter todo o pé atrás com Paulo, ter todos os motivos para desconfiar de Paulo, é uma igreja que está dizendo agora, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Como que a gente encerra aqui então? Você deve estar pensando assim, bem, eu cresci na igreja, nunca persegui cristãos. Pelo contrário, sempre fui perseguido porque usava boné na igreja. Meu filho, você acha que você só odeia a igreja quando ela é mundana? A melhor maneira de você odiar a sua igreja é sendo um crente hipócrita. A melhor maneira de você odiar a sua igreja é sendo justamente um crente descompromissado com ela. A melhor maneira de você odiar essa igreja é você não ter compromisso nenhum com ela. É você pensar só em você. A melhor maneira de você odiar essa igreja é você dizer assim, o que essa igreja tem aí para me oferecer? Pronto. Você já está odiando essa igreja. E a pergunta é, você deve estar fazendo, tem salvação para mim, Tiagão? Tem salvação para quem só pensa em si mesmo? Tem salvação para quem acha que odeia, quando na verdade ama mais a si mesmo do que se pode pensar? Lembre-se, o Evangelho ele nos dá um par de óculos através dos quais podemos rever a nossa própria história. Se você fosse contar hoje a história da sua vida, como você contaria? Essa é a primeira parte. Segundo, se você fosse usar essa mesma lente para me dizer quem você é, o que você me diria? Quem você é? Sabe o que é mais bonito nesse texto de Gálatas? Paulo ainda ele não terminou o testemunho dele, mas depois de lembrar de uma fala que não é dele, mas de uma fala que vem das igrejas da Judéia, que tinham toda a razão do mundo para odiá-lo, depois de lhe dizerem: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, ele termina ali, ó, no versículo 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. E glorificavam a Deus a meu respeito. Sabe, gente, você não precisa dizer para mim quem você é. O seu testemunho vai dizer quem é. E o seu testemunho só vai provocar duas coisas: ou a glorificação de você mesmo, ou a glorificação de Cristo. Ou o seu testemunho vai fazer com que eu olhe para você, ou qualquer pessoa, olhe para você e diga assim: você é o cara, hein? Monstrão você. Muito bom. Você é bom. Parabéns. Como dizem no meu trabalho, duas palavras para você: parabéns. Ou vão olhar para você e você vai desaparecer. E a glória de Deus vai aparecer. A quem nós vamos glorificar nessa manhã? Se o nosso testemunho simplesmente está trancado numa caixinha, bem fechadinha, porque a gente já não consegue mais falar da nossa relação com Deus, porque a gente não consegue mais dar testemunho da nossa conversão com Deus, porque a gente não consegue mais dizer de onde ele nos tirou e nem para onde ele vai nos levar. Você está vivendo assim? Para onde Deus quer te levar hoje? Como foi sua conversão? Quando foi que você encontrou Jesus? O que ele fez você pensar para se render a ele? Acorda! Você quer ser uma igreja? Onde você estiver, conte o seu testemunho. Não o que você fez ou o que você faz, mas o que ele fez por você. Se Jesus estivesse aqui, fisicamente, porque eu creio que ele está aqui, e perguntasse para você, não o que você foi antes da conversão, não o que você foi depois da conversão, mas se Jesus perguntasse, tão somente, quem você é? O que você diria para ele? Para refletir e praticar. Você já está usando as lentes do Evangelho? Se você fosse contar a história hoje da sua vida, como você a contaria? O que o seu testemunho tem provocado? Ou você é o cara, ou a glorificação de Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Nesse momento, ó Pai, sonda os nossos corações, para que a gente possa
olhar para a nossa história sem estar editada, mas olhar para ela com as lentes do Evangelho e ver a graça salvadora de Jesus na nossa história. Pai, se há alguém aqui nessa manhã que não conhecia o teu Evangelho, que não conhecia a tua obra redentora, a tua obra salvadora, Pai, que o Senhor, o teu Espírito, faça a obra na vida dessa pessoa. Que a tua palavra, Pai, ecoe, fique gravada na nossa mente durante toda a semana. E que nós possamos testemunhar para as pessoas quem nós éramos sem Jesus e quem nós somos hoje, a partir de viver com Jesus. Pai, nós te louvamos. Que nós possamos sair daqui dizendo que nós não somos apenas servos, ó Pai. Nós somos teus amigos. Porque nós te conhecemos. Não só de ouvir falar, mas, Pai, de experimentar um relacionamento dia a dia, de confrontamento, onde eu reconheço quem o Senhor é e quem nós somos. É assim que eu oro, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Fique em pé.